Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, altamente político, de grande implicação social. Que tema é esse? São as culturas alimentares digitais. E para falar sobre isso, eu estou aqui com duas pessoas que estudam, pesquisam e trabalham com esse tema. Eu estou aqui com o Daniel Coelho de Oliveira, que é da Universidade Estadual de Montes Claros, pesquisador de ativismo alimentar e de movimentos sociais alimentares. Daniel, muito obrigado pela sua presença. E estou também aqui com o Arthur Saldanha dos Santos, pesquisador de pós-doutorado no programa de sociologia da UFRGS, aí no Rio Grande do Sul. E o Arthur também é pesquisador dessa área extremamente relevante, que você pode estar pensando. Mas, afinal de contas, o que é uma cultura alimentar digital? E eu começo esse episódio esclarecendo essa importante temática. Fala, Daniel, o que é essa cultura alimentar digital?
Então, bom dia, Sérgio. Bom dia, Arthur. Antes de responder a sua questão, Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua generosidade, né, em abrir esse espaço de debate. É um podcast extremamente consolidado e nós vamos discutir um tema novo, um tema emergente, principalmente aqui nos países do Sul Global. Então, acho que essa discussão é extremamente importante e agradeço de antemão já esse espaço. Então, Sérgio, em vários debates que você realiza aqui nesse canal, a questão das tecnologias digitais, elas são centrais, né? Então, sim, elas envolvem uma totalidade de questões ao longo do ciclo da vida nossa. Com a comida não é diferente. Ou seja, o debate sobre tecnologias digitais e alimentação passa desde da questão da produção de alimentos na área rural ou nas áreas urbanas, pelo consumo até pela representação da comida em si, né? Então, por exemplo, hoje comprar, cozinhar, comer alimentos, necessariamente, em muitos casos, passa pela mediação de artefatos tecnológicos. Um telefone, um aparelho móvel, são cada vez mais comuns, né? Nessa relação com o alimento e com a comida. Ou seja, a questão digital, ela perpassa um conjunto de rituais ao longo do dia nosso. Possivelmente, alguns que estão assistindo esse podcast estão pedindo algum alimento via aplicativo ou cozinhando, por exemplo, a partir de um vídeo do YouTube ou outra plataforma social. Então, isso é extremamente importante. E a ideia também é que esse debate, ele não é um debate neutro. Ou seja, assim como a comida, o espaço da mesa é um espaço extremamente politizado, que envolve conflitos, posições, contestações, o espaço da alimentação no ambiente digital também é extremamente politizado. Ou seja, a alimentação debatida, discutida no ambiente digital, ela perpassa um conjunto de associações políticas, econômicas, ambientais, governamentais, por exemplo. Para iniciar, eu gostaria muito de citar uma frase que eu uso muito nas minhas aulas de sociologia da alimentação, da Mary Douglas e do Barão Sheawood, num clássico livro da antropologia, que é O Mundo dos Bens, né? Eu digo que essa frase sintetiza um pouco a relação que nós temos com os bens, inclusive com os bens alimentares. Os dois autores dizem o seguinte: olha, os bens são neutros, né? A alimentação, o produto alimentar é neutro, os seus usos são sociais. Eles podem ser usados como cerca ou como ponte. Então, a alimentação, também no ambiente digital, é um espaço onde você pode criar um conjunto de inter-relações entre grupos, por exemplo, grupos veganos, vegetarianos, assim como um espaço de disputa, de conflito, de isolamento de determinados grupos sociais. Então, a mesa é um espaço moral de disputa. A mesa virtual, a mesa no espaço digital, é um espaço também de conflito. Gostaria de passar para o Arthur para ele complementar também essa introdução inicial do conceito.
Fala aí, Arthur.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Daniel. Agradeço também o convite de estar aqui, trocar com vocês. Acho que é sempre enriquecedor esses momentos. Bom, é só caminhando um pouco a mais também no que o Daniel já colocou, para a gente começar a pensar o que se configura como cultura alimentar digital. Antes de chegar nesse conceito, nessa abordagem, nessa definição, Basicamente, uns estudos que já partiram, então, de tentar entender um pouco como que esse universo tecnológico, podemos pensar assim inicialmente, essa coisa, esse outro ser que é a tecnologia, como isso vem sendo incorporado aos poucos no dia a dia, nas interações, enfim, principalmente nos comportamentos alimentares das pessoas. E essa transformação, ela acontece não só nas formas como as pessoas vão interagir, mas, enfim, em como essas pessoas, como a gente consegue captar essas dinâmicas, interpretar essas dinâmicas nesses meios. Então, do ponto de vista de pesquisa social, isso tem interessado porque isso modifica até a forma como você, enquanto pesquisador e pesquisadora, vai conseguir aprender esses comportamentos, essas dinâmicas que o Daniel já inicialmente citou, né? De você tentar a mesa se alimentar, de compartilhar isso digitalmente, enfim. É interessante isso, porque isso tudo vai desembocar, então, numa abordagem, né? Uma abordagem, ela tem que ser capaz de dar conta disso tudo, não só a realidade ali acontecendo, mas ao como você vai chegar nessa realidade. E uma outra questão ainda, para a gente também pensar inicialmente, antes de chegar à definição do termo, que o Daniel já sinalizou um pouco, é de como a alimentação, ela vem se tornando central para se entender, para tentar entender como que as pessoas vão se comportar ali de modo online e tal, e como que isso vai sendo interessante. Então, um outro elemento a ser considerado é de que esse digital, ele não é afastado da realidade
Sim.
física, presencial entre as pessoas. Então, é uma primeira noção a entender que é virtual e não virtual, real. Então, não é uma coisa de que é um universo paralelo, de que não, está totalmente afastado do nosso dia a dia, de que no ambiente online, nesse virtual, eu sou um ser, no ambiente real, eu sou outro. Não, mas é uma extensão, é um cotidiano que está entrelaçado. Então, você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui conversando, mas eu posso estar comprando alguma coisa online. Enfim, é para dizer que isso faz parte do dia a dia, é uma extensão da nossa rotina,
Aliás,
e isso também a
Arthur, deixa eu
gente.
só aproveitar o teu gancho aí e dizer o seguinte.
Sim.
Há muito tempo, vários, eu entre eles, a gente sempre disse, o virtual não é a oposição do real. O virtual faz parte do real, né? O virtual, ele se atualiza quando você o acessa, quando você faz ele expressar aquilo que ele traz de potência, né? Então, a moeda é virtual, a moeda não é riqueza, a moeda é um pedaço de, sei lá, papel, sei lá. Hoje nem papel tem mais, né? Ela é digital, mas ela é um contrato que expressa riqueza. E como você bem falou, né? Isso é legal, você ter resgatado, porque ainda tem pessoas que fazem essa contraposição, e isso é meio ficcional, né? Ideológico, não tem nada a ver, né? Mas desculpa ter te interrompido, mas é muito legal ter resgatado essa questão. Mas continua aí, Arthur.
Certo, certo. E justamente, enfim, achei interessante resgatar isso, justamente para pensar, para a gente pensar que quando o Daniel, inclusive, já mencionou de você politizar, de trazer questões que geram reflexão relacionada à alimentação, é para pensar que, então, de fato, é tão cotidiano, é uma extensão da nossa vida diária, que as pessoas utilizam as plataformas para você alcançar um número maior de pessoas, para você colocar a sua perspectiva em análise também por outras pessoas. E isso desemboca no que a gente também vem chamando, é um termo já antigo, mas relacionado ao digital um pouco mais recente, que é a noção de ativismo, que é você se posicionar em termos políticos, enfim, numa discussão em que envolve outras pessoas que também vão opinar sobre determinado tema, como eu já falei, pelo viés político, e isso vai aumentar, vai ampliar, vai alcançar um número maior de pessoas, vai refletir sobre determinados temas e quais os impactos desses temas, principalmente relacionados à alimentação, no caso nosso aqui, de forma a ter esse impacto na sociedade. Então, é interessante pensar, porque esses são elementos que vão ali caminhar para essa estruturação inicial da abordagem de culturas alimentares digitais, isso vai influenciar como essa abordagem vai ser previamente definida. Então, esses são alguns elementos que a gente é importante citar, mas um outro elemento que eu já gostaria de pelo menos colocar aqui agora, a gente vai avançar um pouco mais na conversa sobre, é de como que esse dia a dia nosso, ele não se afasta do digital. Por exemplo, as questões de desigualdades, a gente vive desigualdades no mundo real, e eu gostaria de colocar isso mais no sentido problemático, porque não é o mundo real e virtual, o digital é a
Presencial,
mesma coisa.
mundo presencial.
Isso. No mundo presencial, então a gente já vive essas desigualdades e como que isso vai permanecer no espaço digital, tendo em vista essa
Perfeito.
continuidade, essa extensão da nossa vida presencial, podemos pensar assim. Então, isso também, esses elementos também, principalmente no que eu e Daniel nós temos trabalhado recentemente, entra ali na abordagem de culturas alimentares, mas de modo sutil, e aí que a gente entra no sentido de repensar o conceito. Bom, esses são só os elementos para a gente começar a pensar culturas alimentares digitais, e aí eu já retorno para a gente pensar junto, Daniel.
Antes do Daniel falar, eu aproveito e encaixo uma coisa, que é o
Perfeito.
seguinte: muitas pessoas podem falar, mas que alimento tem a ver com política? Bom, agora eu entendi que o digital tem a ver com a cultura alimentar, porque várias pessoas estão hoje assistindo o YouTube, como vocês falaram. E vendo receitas, aprendendo coisas novas, as comunidades quilombolas estão mostrando uma cultura alimentar que o cara da cidade não sabia, os indígenas estão mostrando que eles não são aquilo que passava nos clichês da Rede Globo, que eles comem e comem melhor muitas vezes do que a pessoa que diz que tem uma enorme capacidade de escolher alimentos. Enfim, tem uma coisa que tem uma disputa. E aí que eu queria entrar. A alimentação é uma disputa política, não é isso? O jeito com que a sociedade se organiza para se alimentar, né, não é igual em todas as classes, em todos os rincões do país. O que que isso. O digital capta isso, ou isso que eu falei é um exagero? Daniel, diga aí.
Não, isso é o tema. A questão é muito importante, né? O Arthur começou a tocar no tema sobre ativismo e ele vai certamente aprofundar um pouco mais agora, né? E eu diria que além do ativismo tem um outro conceito acadêmico que tem relação com a sua questão, que é a ideia de politização do consumo. Nós temos aí no Brasil autores e autoras que discutem isso, né? A Fátima Portilho, a Lívia Barbosa, o Can Kline, que é um autor latino-americano. E no fundo, o que que esses autores estão dizendo, né, que durante muito tempo a ação política do cidadão ela foi separada de uma ação particular do consumidor, né? Então hoje é possível visualizar que todo ato cotidiano ele pode ser também uma ação política. Ou seja, quando eu opto por comprar um arroz orgânico do MST e faço com que essa ação política minha também seja uma ação pública, por exemplo, compartilhar minha ação no Twitter ou no Instagram, de certa forma eu me posiciono politicamente frente a um sistema agroalimentar, ou seja, eu optei por um produto agroecológico produzido por um movimento extremamente combatido, por exemplo, pela direita brasileira. Da mesma forma, quando eu decido consumir produtos numa cadeia curta, como você destacou, né, de agricultores familiares ou de comunidades tradicionais, de certa forma também são ações políticas, ao invés de optar por produtos de grandes redes de supermercado. Então, essa ideia de politização ela é extremamente importante no sentido de que os atos privados eles são atos que têm repercussões públicas, né? E hoje há também um conjunto de consumidores que tem denúncias públicas também vinculadas à temática alimentar, por exemplo, de grandes redes de supermercado que compram produtos de desmatamento ou redes de supermercado que têm uma prática discursiva de repente ambientalmente correta e incentiva o desmatamento aqui, próximo de Montes Claros, por exemplo, no Rio São Francisco. Então, você tem um conjunto de ações vinculadas à pauta alimentar que são extremamente importantes do ponto de vista do debate político. E eu acrescentaria outra dimensão do político, Sérgio. Eu já citei isso em vários momentos, deve sair numa publicação. Em 2021, por exemplo, o ator Wagner Moura, ele fez um ato em São Paulo, de lançamento do filme Marighella, e numa refeição aparentemente banal, de comer um camarão num assentamento, inclusive um camarão doado por um restaurante, o tema se transformou num ato público, né? seja, então filho do presidente Eduardo Bolsonaro, postou um Twitter criticando a alimentação como uma alimentação Nutella, uma alimentação elitizada em um assentamento do MTST. E é engraçado porque, naquele momento, o Brasil passava por uma grave crise de insegurança alimentar, né? Ou seja, mais de 30 milhões de pessoas estavam passando literalmente fome na fila do osso. E há, por exemplo, parte de uma elite da direita, a ideia de que a alimentação ela tem que ser, de certa forma, hierarquizada, né? Alimentos que são
muito bom.
Interditados para determinados grupos sociais e alimentos que são permitidos, a ideia de uma alimentação básica. Então, esse debate também, ele perpassa o debate político, ou seja, a alimentação, ela, em vários momentos, eu citei da questão do MTST e do camarão, mas o debate sobre arroz agroecológico do MST também tem discussões interessantes, ele opõe, dentro da esfera pública de algumas plataformas de mídia social, essas posições divergentes de atores políticos do campo brasileiro. Então, acho que a gente está, inclusive, sintetizando um conjunto de dados que tenta apresentar essa extensão da mesa, ou seja, como que a alimentação ela pode ser vista como uma esfera de embate entre atores políticos, por exemplo.
E esse embate, Arthur, ele é feito sobre várias dimensões, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, e você, Arthur, estuda muito a questão do veganismo, né? O veganismo, antes de mais nada, é um movimento político, né? O que você diz sobre isso, cara?
Para a gente pensar, enfim, analisar a questão de atuação do veganismo e principalmente o que o veganismo tende a contestar, a questionar, acho interessante a gente caminhar um pouco ali para tentar entender um pouco mais a questão do ativismo alimentar. E porque a noção de ativismo alimentar ela vai ser crucial também para a gente pensar mais adiante, aí deixando como spoiler, né, a questão da definição de cultura alimentar digital. Então, é nisso que a gente está trabalhando aqui, né? Sempre a gente está tentando desenhar bem essa pré-definição aí. E ativismo alimentar, a gente tende, é bem comum, digamos assim, comumente na produção científica, vem sendo analisado por esse viés mais democrático, né? De movimentos sociais, na luta contestando o sistema agroalimentar e por aí vai outras dinâmicas. Mas tem outro viés, e é uma brecha, a própria definição de ativismo alimentar, como a contestação, enfim, relacionada ao alimento, dá essa abertura, esse viés mais conservador também se enquadra como um ativismo alimentar, na medida em que promove a sustentabilidade, promove alimentos saudáveis, entre aspas, mas é uma vez que esses alimentos, enfim, mesmo que esses alimentos estejam relacionados com desmatamento, com a promoção de animais produzidos de forma inadequada. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente encontra empresas grandes, empresas relacionadas à agroindústria alimentar, que estão aí cada vez mais promovendo determinadas linhas. A gente pega aí um exemplo, o hambúrguer do futuro, baseado em vegetais, mas que junto, em conjunto, está lá com a alta produção de galinhas, de gado, que conta com um número enorme de áreas desmatadas, enfim. Um aumento extensivo absurdo em questão de carbono no, no, na atmosfera. Então, a gente tem essas correlações, quer dizer, compensa de um lado, mas de outro tem esse problema. E que eu tô, por isso que eu, por que que eu estou colocando isso? Para a gente pensar que o ativismo alimentar, sobretudo pelo veganismo, e o veganismo é central, é importante, inclusive é fortemente estudado nos estudos de culturas alimentares digitais, né? Enfim, na abordagem de cultura alimentar digital, devido à especificidade. O veganismo abarca uma diversidade de atores que estão ligados ali mais a esse questionamento, a essa transformação do capitalismo relacionado não só à alimentação, mas à vestimenta, todo o sistema de produção, de vivência, de interação, que tende a questionar essa produção como um todo. Mas a gente tem outras vertentes dentro do veganismo que já questiona também apenas essa questão alimentar, de como você consumir animais, você automaticamente contribui massivamente para uma destruição do meio ambiente. E ainda a gente tem outras vertentes dentro do veganismo também que questiona e busca estabelecer alguns diálogos de que É, ok, mas além dessa produção capitalista, além dessa destruição do meio ambiente, existem as relações sociais, existem aquelas pessoas que vão trabalhar nesse sistema capitalista, que estão sendo exploradas, existem as pessoas que não conseguem acessar esses alimentos saudáveis para contribuir para o meio ambiente, e aí a gente tem um problema. Então, o veganismo acaba sendo esse problema múltiplo de não só questões ambientais, não só questões ambientais, mas também questões sociais. E aí a gente
Arthur,
entra em gênero, classe e raça.
antes de entrar em gênero, classe e raça, não tem uma questão do, na minha impressão, uma vez eu estava conversando com um dos caras importantes do Pirate Bay, que foi um tracker de compartilhamento de arquivos digitais da Suécia, e enfim, foram perseguidos pela indústria de Hollywood. O Peter Sand veio no Brasil, ele é vegano. E o tema, ele é ambientalista, ele tem essa questão que você falou, essa vertente ambiental, mas ele colocava uma questão também que era, eu diria, essa supremacia do humano que acha que tudo pode frente às outras formas de vida, que é mais ou menos uma crueldade. Tem esse aspecto, vamos chamar assim, que não é bem humanista, porque é o humano que faz essa agricultura intensiva, colocação de hormônio com luz para a galinha não parar de produzir e infectando os próprios humanos, criando problemas de câncer, de saúde, mas que, além de tudo isso, é uma crueldade, uma coisa absurda com os animais. É só você ir. Como eles fabricam essa produção em série, como eles matam os bois, como é um negócio assim assustador quem vê. Existe é relevante essa questão do humano, né? É como veja, eu sei que é o humano, ele não existe em tese, ele existe no capitalismo hoje, assim como a exploração da mulher, ela não começou no capitalismo. O patriarcado existe antes, vem de antes. Mas o capitalismo utiliza como trabalho não pago e faz a humilhação um modo de reprodução do capital, né? Mas a pergunta é: existe também essa dimensão no, na prática, no caso do vegano, da crueldade, de reagir contra a supremacia do humano? Esse antropocentrismo.
Sim. Sim, Sérgio, isso completamente, inclusive isso é que está totalmente relacionado com a gente dizer que o veganismo é um termo, é uma definição que também está em disputa. Em disputa por quê? Justamente porque essas definições, esses elementos que vão caracterizar o veganismo inicialmente, que é dizer que os seres humanos se colocam numa situação superior e por isso exploram os outros não humanos, que são os animais não humanos. Isso é o que definiu a noção de veganismo inicialmente. Então, ótimo, a gente precisa de uma vertente que lute a favor dos animais não humanos, os bichinhos, de certa forma. Então, a gente precisa de uma vertente que apoie isso. Foi a primeira definição para veganismo e avançou em relação a isso. Ao longo dos anos, eles perceberam essas definições, essas frentes, esses movimentos relacionados a veganismos, defenderam que outras dimensões precisavam ser adicionadas ali nessa luta, né? Como eu falei, que estão relacionadas também à questão ambiental como um todo, e não só mais o sofrimento dos animais não humanos. E aí começa a virar um problema, porque aí que entra a questão da disputa de veganismo. Então,
Entendi.
começa a pensar que o animal não humano, ele deixa de ser central para alguns veganos. Isso deixa de ser central. Então, olha, é um problema mais geral. Então, quando você inclui a questão de outros humanos, como eu já tinha começado a
Sim,
falar
claro.
das desigualdades de raça, classe e gênero, quando você começa a dizer que isso no sistema alimentar, somado à opressão desses animais não humanos, às questões ambientais, ao capitalismo, isso também é um problema nessa alimentação como um todo. Então, quando isso vem à tona, o veganismo acaba sofrendo esse problema de, tipo, agora a gente precisa de uma definição que dê conta disso tudo. Então, atualmente, a gente depara com várias definições de veganismo, várias vertentes de veganismo na sociedade, muitas delas, inclusive, surgindo, cada dia surgindo com uma nova definição. Então, é para dizer que, olha, a noção de veganismo também tem disputa, mas esses elementos é que vão dar base para aquilo que a gente entende como ativismo alimentar. Porque essas diferentes vertentes é que vão estar ali disputando o campo e apresentando novas formas para a gente entender como que a alimentação está ali em disputa. O que une todos eles é a alimentação, de certa forma. Então, se está relacionado ao consumo de animais não humanos, ok, mas também está relacionado a uma vestimenta, e por trás disso a um impacto ambiental, e por trás disso uma questão de produção de alimentos. Então, é só para dizer que isso tudo está conectado, parece um monte de coisas, mas isso tudo está conectado, de certa forma, naquilo que a gente define como ativismo alimentar.
E esse ativismo alimentar, vocês estão sintetizando, né, numa publicação que vai sair, eu acho que agora, na Unesp, é isso? Culturas alimentares digitais, movimentos sociais e ativismo alimentar no ambiente online. Quer dizer, o Daniel, o ativismo alimentar, ele é anterior ao, vamos dizer assim, à expansão da internet, muito provavelmente, né? A luta, inclusive, que coloca a questão da insegurança alimentar, a questão da soberania alimentar mesmo, né? Ela redefine a ideia de soberania mesmo, que é um termo clássico da política, né? Mas, enfim. Essa questão do ativismo alimentar, qual a diferença que você vê que a existência das mídias digitais, da internet, trouxe para o ativismo digital?
Olha, eu vou responder a sua questão tentando interligar com o que o Arthur colocou inicialmente, né? E dar um exemplo específico. Em março de 2021, a apresentadora Xuxa, que tem pautas extremamente progressistas na opinião pública, ela deu uma entrevista defendendo, por exemplo, ela é vegana, né? Que não deveria ser feito mais testes em animais, em medicamentos e tudo mais, sugeriu que esses testes sejam feitos, pudessem ser realizados em presos, porque eles estariam lá sem fazer
Que
nada.
absurdo.
E esse posicionamento dela teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Talvez essa fala dela, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, antes das redes sociais, seria somente uma fala infeliz, uma pequena assembleia ali de pessoas. Mas assim que ela apresentou essa posição extremamente contraditória e infeliz, houve uma repercussão muito grande nas redes sociais, principalmente questionando o que alguns atores chamam de um veganismo elitizado, né? Um veganismo desprovido de uma crítica de classe social, desprovido de uma crítica da questão racial. E o que nos interessa, por exemplo, você citou esse dossiê que vai sair no mês de setembro, na Caderno de Campo da Unesp, é essa inter-relação também entre pautas e outras questões. Por exemplo, talvez um dos maiores críticos da Xuxa nessa infelicidade não foram o pessoal da questão que discute a questão racial, mas sim do movimento LGBTQI+.
Olha só.
Que se posicionaram, a Duda Salabé, por exemplo, de forma bem incisiva, em relação à fala dela. Então, existe um conjunto de traduções de interesses entre outros movimentos sociais, como o movimento vinculado à questão racial, o movimento de gênero, por exemplo, com a pauta alimentar. E essa é uma das dimensões que eu acredito que precisam ser aprofundadas e que o estudo no espaço online, né? Ele pode apresentar questões extremamente interessantes do ponto de vista das várias vertentes do ativismo social. Agora, uma coisa, Sérgio, aproveitando que é um tema que te interessa muito, que é justamente o papel, pensando essa atuação, os ativismos nas redes sociais e o papel das big techs, por exemplo, o papel das plataformas, né? Então, você. Tanto aqui nesse espaço quanto em textos acadêmicos, né, tem destacado, enfatizado esse papel das grandes plataformas no sentido de promover determinados conteúdos, filtrar e apresentar determinadas projeções. Então, o ativismo alimentar, o posicionamento desses atores também ele perpassa essa regulação das redes sociais. Vou dar um exemplo do YouTube. O YouTube, ele, por exemplo, ele pode incentivar um conjunto de práticas não sustentáveis, práticas não saudáveis, porque essas práticas podem ser monetarizadas, por exemplo, determinadas empresas. Então, a exposição desses produtos por parte dessas grandes plataformas, ela pode entrar em conflito com o posicionamento de determinados atores nessas pautas. Então, acho que é um tema que e aí, acho que tanto eu quanto o Arthur temos feito um esforço de também divulgar esse novo campo aqui no Brasil como um todo, principalmente na América Latina. É necessário um conjunto de pesquisas em diferentes plataformas que discutam o posicionamento de atores, sejam eles individuais ou coletivos, e o papel também dessas big techs, dessas plataformas, no sentido de regular ou apresentar outras posições vinculadas à questão alimentar também, que podem ter impactos extremamente decisivos na saúde das pessoas, no sistema ambiental, por exemplo, ao incentivar determinada prática. Então, acho que é um tema que tem relação direta.
Ah, certamente bem. Hoje as pessoas passam boa parte do tempo com o celular, recebendo mensagens, se informando, e já existe muita gente que utiliza o digital e agora vai utilizar esses modelos de linguagem natural que eu até em Montes Claros falei isso para um sociólogo. É a linguagem natural, um negócio absurdo, mas é que isso vem da ciência da computação para diferenciar da linguagem de programação, né? Essa linguagem social. Eles deviam ter falado modelos de linguagem social, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Esses modelos como GPT, 3 e 4, eles já estão sendo utilizados. As pessoas falam, eu quero o meu cardápio nessa semana. Eu vi vídeos no YouTube, já tem coisas falando. Isso vai alterando e vai, primeiro vai sendo incorporado na prática de alguns segmentos sociais e depois vai alterando a cultura alimentar. E certamente vai ter Big Tech que vai comprar esse discurso da IA generativa, que eles chamam. Vai comprar para poder continuar vendendo. Como eles estão fazendo, né? As plataformas transformam qualquer dado em forma de ganhar dinheiro. Como que vocês veem, então, esse futuro imediato aqui? Vocês acham que o ativismo ele pode ocupar mais as redes e transformar positivamente em algo mais saudável, mais vinculado à produção agroalimentar das famílias. Vocês estão vendo acontecer isso no digital hoje ou não? Esse uso do digital para beneficiar os próprios movimentos dos produtores? Não dos ruralistas, dos. Estou falando.
Arthur, quer começar? Pode.
O que você acha, Arthur?
Sim. Não, eu acho interessante, até para poder retomar, enfim, pegar o caso que foi a minha tese do doutorado, que foi,
Opa,
eu
diga
estudei o
aí.
afroveganismo. Isso, eu estudei o afroveganismo, o movimento
Boa.
afrovegano. E de lá, enfim, eu acho que tem alguns elementos que são importantes para tentar caminhar no sentido da sua pergunta. Quando eu me deparei com o movimento afro-vegano, eu fiquei chocado, né? Porque até então nem imaginava que tinha uma vertente de veganismo voltado para a questão racial. A princípio, eu achava que era só para a questão racial, inclusive, devido ao nome do grupo e tal. E depois eu fui me deparando, eu aproximei e vi, ah, tá, olha, tem 30 mil seguidores, isso lá em 2020, 2019.
Trinta
Então,
mil
30 mil
seguidores
seguidores.
aonde?
Sim, só que é pouco, isso no Instagram. E, não,
Cara,
eu fiquei chocado porque era muito para o movimento. Mas depois, quando. Aí tá, avançando nos estudos, aí eu falei: olha, gente, que legal. Significa que atinge um número considerável de pessoas. Interessante. Fui avançando no grupo, e aí eu me dei conta de que tinha diferentes atores ali envolvidos nesse grupo. E mais ainda, tinha influencers afro-veganos que são influencers, que trabalham além do movimento afro-vegano em si. E aí que tá o diferencial. Aí tinha uma influência mesmo desse grupo, inclusive liderança, que estava acho que com 340 mil seguidores. Aí eu percebi, falei, tá, a gente tem uma coisa interessante aqui. Porque o impacto para o reflexo desse movimento afro-vegano, ele vai atingir um número maior de pessoas, e tem um número gigante de pessoas interessadas que estão interessadas nesse tema. E foi aí que eu comecei, então, a pensar isso que você está colocando, de como que ativismo está, não relacionado à noção em si, né, de ativismo alimentar, mas como que influencers, celebridades contribuem para a ampliação de determinados temas, determinadas pautas, e como que essas pautas vão dissipando aí. E foi aí que eu passei a acompanhar também essa influencer, outros membros do grupo, que também têm páginas pessoais e trabalham assim, e foi perceber que as dinâmicas, o que ela postava no seu perfil pessoal, eram sempre questões assim, relacionadas à alimentação popular, de como você reutilizar, reaproveitar alimentos que estavam ali para perder, de como você, um simples cuidado em fazer compra numa feira, você garante um maior cuidado, uma garantia de. Está relacionada a uma garantia de valor nutricional, de tirando transgênico, enfim, toda essa questão de poluentes de alimentos, enfim, de como que você vai se tornando um ser autônomo na sua escolha alimentar a partir do momento que você desloca alguns quilômetros, alguns metros e vai numa feira comprar seu alimento. E isso que está na página dela o tempo todo, de como você pode levar uma vida, entre aspas, simples, mas uma vida muito autônoma. E aí ela fazer essas divulgações da sua moradia na favela, e sempre mostrando então a vida na favela, de que não era só tiroteio, de que tinha assim uma dinâmica ali simples, mas de muita alegria. E isso era o seu ativismo, isso é seu ativismo. E aí que eu fiquei chocado, falei, tá, gente. Então a gente tem aqui uma pessoa que é influencer, vinculada a um movimento social e que está discutindo e redefinindo, ampliando o que é o entendimento de um sistema alimentar, agroalimentar, podemos pensar assim, saudável, que pode ser saudável, sustentável e justo. Então, no sentido que você colocou, Sérgio, a gente tem deparado com estudos nesse sentido de que influencers digitais, celebridades, a gente pega uma Bela Gil, uma Paula Carrossel, enfim, tem atuado nesse sentido de ampliar, de promover que é possível sim você pensar, fortalecer sistemas alimentares saudáveis, justos e sustentáveis. Então é nessa ótica que a gente está caminhando e os estudos agora devem sair mais nesse sentido. O nosso dossiê, artigos também que eu estou fazendo, o Daniel, a gente está caminhando nesse entendimento de como que voltando lá naquilo que eu coloquei anteriormente, de que o virtual não está desconectado desse presencial, é exatamente isso, de como que essas práticas online a gente pode utilizar, entendê-las como um meio de ampliar essas conexões, de ampliar o alcance e de promover esses sistemas alimentares saudáveis, justos e sustentáveis.
Muito
Nesse
legal.
sentido. Arthur,
Mas
Sérgio,
diga,
só
Daniel,
complementando a fala do Arthur,
complementa aí.
nesse final de semana, o nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa em culturas alimentares digitais, que tem atividades de pesquisa, mas também de extensão, fizemos uma oficina em parceria com o MST, no Armazém do Campo de Montes Claros. Então, o MST, por exemplo, é um dos movimentos sociais que tem, na minha visão, né, utilizado melhor as plataformas digitais, não só de divulgação,
Sem
mas,
dúvida.
por exemplo, eles têm um projeto Cesta Agroecológica em várias cidades do Brasil, que utilizam o WhatsApp, por exemplo, para compartilhar uma lista de produtos agroecológicos produzidos localmente. E distribuído para consumidores urbanos. Da mesma forma, vários armazéns do campo já têm plataformas de comercialização dos seus produtos nas redes sociais. Então, é possível vários movimentos sociais, principalmente aqueles que têm um engajamento produtivo também, vinculado à agroecologia, utilizarem essas plataformas não só um espaço de posicionamento político, mas também um espaço de comercialização, de incentivar esses circuitos curtos, né? E isso, eu acho que o MST ele conseguiu, inclusive, reverter uma imagem construída pela mídia, né? Extremamente depreciativa, como alguém que um movimento que ocupava, destruía, e é um movimento que ainda coloca a pauta da ocupação como central, e ela é importante, a reorganização agrária do Brasil, mas o discurso da produção de alimento, ele sensibiliza principalmente a classe urbana, né? Os movimentos, os grupos urbanos e o MST tem sido muito feliz em relação à utilização das redes sociais.
Ah, e só para complementar então o que vocês estão falando, aqui em São Paulo tem uma feira do MST que durante a pandemia e por causa de algumas mudanças políticas ficou suspensa, mas voltou esse ano. né? É uma feira no Parque da Água Branca que mostra a vinda de várias comunidades vinculadas ao MST que produzem agroalimentos, né? E é um sucesso total, né? É uma coisa que mostra que é aquele slogan, né? Que era do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível, uma outra alimentação é possível, né? Agora, eu queria voltar a uma questão que vocês falaram lá atrás, lá na frente, no início. Acho que foi o Daniel que falou, citando uma socióloga, um livro que eu não conheço, mas a frase ficou, então eu quero que vocês me corrijam, mas eu quero discuti-la, essa frase, com vocês. Vocês dizem assim: os alimentos são neutros, seus usos são políticos. Eu queria problematizar, se não for isso, vocês me corrijam. Então, assim, o elemento é neutro, mas o uso, porque eu posso tirar o alimento e colocar lógica. O elemento é neutro, o seu uso é que é político. Eu queria problematizar isso, porque para a gente. É uma questão que sempre está na minha cabeça. Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas olha só. Nem tudo é ambivalente. Nem toda tecnologia é ambivalente. E para mim, então, nem todo alimento é ambivalente, nem todo uso é ambivalente. É uma bomba nuclear, né? Até o filme aí que está em moda agora. Uma bomba nuclear, ela não tem um outro objetivo que não seja a matança em massa. Você fala, não, mas ela pode estar comigo, que eu quero a matança em massa para o bem. Cara, tudo bem que você quer para o bem, para o mal, mas o objetivo não é mutável, ele é exclusivo. Não tem como fazer uma bomba nuclear, ela ser, exceto em Hollywood, quando vem um cometa na Terra, você manda para o cometa e explode e salva a Terra. Aí você cria artefatos de destruição em massa para impedir que cometas atinjam a Terra. Dá licença, isso é ficção. Mas vamos voltar. Existe, por outro lado, tecnologias como a própria internet, que ela é ambivalente. Então, tem coisas ambivalentes, tem coisas que não são ambivalentes, no meu modo de ver. Tem alimentos que nós devemos rejeitar. E tem modos de preparo também que a gente deve rejeitar e outros que a gente deve. Eu tô elaborando agora. Eu peço desculpas se eu estiver falando coisas improcedentes. Mas eu queria ouvir isso de vocês, porque. Sei lá, quando é uma coisa muito, muito. Eu tenho um vizinho lá na cidade de Gonçalves, do lado de um. Eu tenho um pedaço de um alqueire que desce uma montanha assim, que eu gosto de vista alta. E tem o meu vizinho, ele vai lá e fala: não, o mato tá tomando conta de tudo. Aí ele pega aquele glifosato de não sei o quê, dessas. E ele joga assim, cara. Passa meia hora, o que ele chama de mato tá morto. Tá tudo queimado. Eu falo, cara, isso aqui é um crime. Eu fui atrás. É proibido no mundo inteiro, é liberado no Brasil. Então, aquilo é mais claro de ver. Aquilo tem que ser proibido. Não é porque ele foi inventado, que é outra coisa que em tecnologia o mercado gosta de falar. Se foi inventado e tem uso econômico, vai ser usado. Não é verdade. Não é verdade. Tem coisa que foi inventada que a gente tem que ser contra e que não vai ser usado, que tem a disputa, é uma disputa política, ideológica, tal. O que que vocês acham disso em relação aos alimentos? Você não acha que essa, se eu entendi bem, a frase ela precisa ser alterada, essa, o elemento é neutro, o seu uso que é político. Não, o elemento também é político.
Não, acho que você está correto. Inclusive, a partir dessa sua intervenção, acho que a gente pode dividir essa frase em duas partes.
Sim.
A segunda parte, os usos, eles podem ser usados como cerca ou como pontes, né?
Isso é
A
verdade.
ideia de que o alimento, seja na mesa física ou sua extensão digital, ele pode unir um conjunto de práticas. Por exemplo, Daniel Miller, que é um dos estudiosos desse campo, ele fez um grande projeto mundial, Por Que Postar, né? E ele destacava a ideia de que o alimento em si, as cerimônias, elas são espaços onde o mais importante é criar relações, mais do que o fato em si. Agora, você está correto, acho que é importante sua reflexão, porque pensando, por exemplo, num alimento, na diferença de um alimento que é produzido de forma agroecológica pelo MST ou um alimento que é produzido de uma maneira transgênica por uma grande empresa de commodities, né? Então, ou seja, há uma diferença muito grande entre a produção transgênica de um agricultor familiar ou de uma comunidade tradicional em relação a um produto transgênico de monocultura numa área desmatada do agronegócio, que a gente sabe o perfil. Então, acho que a sua observação é importante. Eu acho que a gente, nesse caso específico da alimentação, seria interessante, reformulando, utilizar somente a segunda parte. Porque se tratando de alimentação, principalmente, aí concordo com você, talvez em outras áreas, o alimento, a composição, o processo em si, ele não é neutro. Até por isso que os ativistas, né, a maior parte dos ativistas, concentram justamente no processo como um todo. Eu acho que a sua observação é extremamente importante e principalmente para reformular a primeira parte. A segunda parte, eu acho que ela mantém.
A reformular a primeira parte, ou seja, pegar a segunda e botar na primeira também. É óbvio que, por exemplo, Arthur, eu estou estudando inteligência artificial, muito rapidamente aqui. Aí, o que acontece? Eu tive que ir na formação matemática de várias coisas, porque eu estou querendo entender se esses processos podem ser usados num sentido ambivalente ou não. Isso fica na minha cabeça, se a gente pode se reapropriar ou não. E não com um uso assim qualquer, mas se a gente tem chance de criar outras coisas. Por quê? Porque, a rigor, a matemática é neutra, mas não é. Tem coisas que foram inventadas com objetivos claros e depois na história foram incorporadas por várias classes, são usados por vários segmentos. No caso da alimentação, Arthur, ou de alimentos em si, existe esse debate? Vocês detectaram, começa pelo Arthur e volta para o Daniel, vocês detectaram um debate sobre... Eu imagino que para algumas comunidades tradicionais tenham vetos, você usou o termo de interdições sobre determinados alimentos, mas isso já está sendo captado nessas pesquisas?
Sim, Sérgio, é muito interessante que você colocou para a gente pensar que tá, a tecnologia em si, podemos pensar em forma ampla, né? Ela é neutra, ok. Só que não é neutra porque ela tem uma intencionalidade por trás, ela é feita por humanos. E aí que não consegue. Aí que não tem essa neutralidade. Então, é um dos grandes desafios e questionamentos que tem sido feito, e aí por isso que eu gosto de usar essa palavrinha, é que a gente tem vários R's atualmente, né? Reutilizar, reciclar, pensando na perspectiva de futuro mais sustentável. Mas uma outra que acho que tem sido fundamental e forte nesse atual momento também é de recriar, ressignificar. A palavra é essa, é ressignificar. E pensando em termos de tecnologia, o grande questionamento, o grande problema tem sido esse, em como ressignificar o uso de determinadas tecnologias. Então, a gente tem drones para socar insumos em plantações e por aí vai, ampliar a produtividade, aumentar a produtividade, mas a gente pode pensar que esses drones podem ser úteis também para coisas positivas, coisas que não vão prejudicar a alimentação das pessoas. A gente tem plataformas que são utilizadas por grandes empresas. A gente usa um exemplo, o iFood, para vender os seus hambúrgueres, as suas pizzas, e aí acabar com a saúde das pessoas, promovendo obesidade. Não, é sério, a gente tem esses problemas, mas a gente pode pensar que isso pode ser interessante para pensar redes, plataformas também de distribuição, mas de alimentos saudáveis, de alimentos de cunho étnico-racial, e pensar esses lados positivos. Então, isso seria o ressignificar. E eu estou colocando como se fosse o tópico, a hipótese, mas não, isso já vem acontecendo. E quando a gente olha com o prisma das culturas alimentares digitais, aí já sinalizando já um pouco para a definição, que a gente vai definir até o final dessa conversa, mas já caminhando para isso, as culturas alimentares vitais entram então como esse guarda-chuva, no sentido de abarcar um pouco todas essas transformações que podem ser verificadas a partir dos comportamentos humanos no uso das mídias, das tecnologias. Então, a gente tem já várias iniciativas de grupos que são montados, redes, só de, por exemplo, comercialização de produtos de pessoas negras. Mais ainda, grupos
Olha
de
só.
comercialização de produtos afro-veganos. Então, só pessoas negras e veganas é que tem esse comércio, um apoia o outro, no sentido de, olha, hoje faltou o meu pente de bambu, alguém tem outro pente de bambu? Ah, eu tenho. Hoje faltou meu leite de coco, alguém tem outro leite de coco? Então, tem essas trocas, esse crescimento mútuo. Então, isso é concreto, isso já existe. E por isso que eu falo, acho que o ideal seria a gente tentar caminhar cada vez mais, os movimentos ativismo já vem fazendo isso, mas a gente poderia intensificar um pouco mais essa noção de redefinir ou, enfim, repensar essa noção de os usos das plataformas de mídias sociais, mídias digitais, internet, de modo geral. Só um ponto inicial.
Vai lá, Daniel.
Uma outra questão importante, né, nessa ideia do nosso grupo de pesquisa que estuda, mas também atua, a gente também não pode deixar de considerar, e o Arthur começou a tocar nesse tema, que a ideia de uma certa desigualdade de acesso de infraestrutura para diferentes grupos, né? Então, nós não podemos desprezar que comunidades urbanas, por exemplo, aqui de Montes Claros ou das grandes cidades, e comunidades rurais tradicionais, antes do debate sobre o digital, no digital, elas estão lutando pela vida, por água, por alimento, por viver naquele território ambientalmente conservado. E a questão digital, ela pode chegar depois, porque eles simplesmente não têm acesso. Então, Sérgio, a gente discutiu um pouco sobre isso aqui em Montes Claros, né? Justamente que muitas comunidades simplesmente não têm acesso à internet. Talvez a primeira opção dada a elas foi uma antena do Elon Musk lá, e que a gente sabe todo o processo em relação à privacidade que isso envolve. Então, a questão do debate, ele perpassa anteriormente a garantia ou de outras garantias mínimas, né, de dignidade para essas comunidades. Lógico que a gente entende que o acesso ao digital, à rede, ele permite um conjunto de, inclusive, posicionamentos políticos de denúncia àquela condição. Ou seja, comunidades podem ser reconhecidas também pela forma com que elas conseguem se posicionar nas redes e com isso, angariar um apoio da opinião pública, de governos, e isso ter respostas mais rápidas, né? Mas a gente também não pode desprezar que existe uma profunda desigualdade de acesso, principalmente em áreas urbanas periféricas e áreas rurais, de determinados grupos sociais. Então, acho que isso é importante pensar e que outras pesquisas também possam aprofundar dentro dessa temática.
Nossa, muito legal. A gente chegou a 50 minutos aqui desse episódio sobre culturas alimentares digitais. 50 minutos e a gente não definiu o que são culturas digitais, desculpe, alimentares digitais. Então eu vou para fechar, porque senão o pessoal que edita aqui fica muito bravo comigo. Eu quero agradecer aqui, Daniel e Arthur, por vocês trazerem esse tema fundamental, não só da pesquisa, mas também do ativismo aqui no nosso país, quer dizer, no mundo todo, né? Mas eu queria passar a palavra para vocês, brevemente fechar e fazer essa definição aqui, e se tiver algum recado, já dá esse recado aqui para esses nossos ouvintes, as nossas ouvintes também, por favor. Comece então agora invertendo. Vai lá, Arthur e depois Daniel. Vai lá, Arthur.
Vamos lá, não, foi proposital. Por quê? Foi proposital, porque de fato, gente, não é uma definição imprecisa, é uma abordagem, um conceito bem recente. Como eu falei, a questão do ativismo alimentar digital ganha intensidade em 2018, mas só em 2020 é que surge a abordagem, conceito de ativismo alimentar, desculpa, culturas alimentares digitais. Então é relativamente novo e muita coisa ainda precisa avançar. Mas como eu já tinha mencionado anteriormente, é uma abordagem barra conceito que é um guarda-chuva, que procura dar conta desses diferentes comportamentos, representações, identidades, ou formas de relacionar o cotidiano das pessoas, né, relacionadas à alimentação, em plataformas de mídias digitais ou com uso de tecnologias. Então, como eu falei, a gente vai ter atuações de empresas, atuações de indivíduos, ativismo, influências digitais ou não, comunidades veganas ou não, culturas alimentares de modo geral, igual a gente vê uma hashtag enorme aí defendendo o nosso pão de queijo. Então, são essas representações, esses elementos, todos os elementos, que fazem parte do que inicialmente está sendo pensado enquanto culturas alimentares digitais. Novas definições já estão a caminho, principalmente procurando incorporar as especificidades do sul global, mas o que temos de início é justamente essa, uma definição mais abrangente.
Obrigado aí, Arthur. Daniel.
Então, gostaria de destacar também que é um campo em construção, né, que envolve ferramentas, estratégias, agenciamentos humanos e não humanos, debates públicos e particulares que são compartilhados, expostos nas redes sociais, atores com poderes diferentes, né, nessas redes, de posicionamentos totalmente distintos. E que nós gostaríamos de destacar, principalmente para quem nos escuta nesse momento, é que é necessário investimento em pesquisas, né, sobre limites éticos de compartilhamento. Gostaríamos também de convidá-los a nos acompanhar, que eu digo, o grupo de pesquisa nas redes sociais. Nós temos um site que é o mesadigital.org, é uma extensão da mesa analógica, né?
Olha.
Depois que o vídeo for postado, Sérgio, nós vamos compartilhar o link lá. E a ideia é que a gente envolva um conjunto de atores do ambiente universitário, de outros espaços, dos movimentos sociais, para debater essa importante questão, que é justamente o debate alimentar nas plataformas e sobre as plataformas digitais. Então, para encerrar, novamente, muito obrigado por esse espaço. Espero que nós possamos continuar esse debate em outras esferas, em outros lugares também.
Bom, Daniel e Arthur,
Agradeço, Sérgio.
opa, valeu.
Agradeço de coração.
Eu que agradeço, porque foi uma conversa muito curta, mas vocês trouxeram coisas assim fenomenais para as pessoas pensarem, para as pessoas se engajarem e para as pessoas acompanharem o mesadigital.org, é isso?
Isso, mesadigital.org. Tá.
Mesadigital.org. É isso aí, pessoal. Vamos, quem se interessou, tá aí, vocês vão lá no site, vão entrar em contato com os pesquisadores, com o grupo de pesquisa de culturas alimentares digitais e vamos nessa. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye bye para todos.
Obrigado, até
Obrigado aí,
mais.
pessoal.